Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente analisar o mercado do boi. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu que até ontem existia aí um descolamento ainda do preço praticado no mercado físico para aquele preço que estava sendo negociado lá na B3, no mercado futuro. Enfim, no mercado futuro, a pressão já vinha acontecendo algumas sessões, alguns dias já de negócios negativos para a arroba do boi. Mas hoje parece que a gente já tem aí uma pressão consolidada também no mercado físico. Quem explica melhor para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, o Caio que já está conosco aqui. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação aqui com a gente de Notícias Agrícolas. Hoje o mercado físico, então, aderiu aí essa pressão negativa nos preços, e a gente está falando de queda de que tamanho, cara? Em que proporção essa queda nas ofertas aí dos frigoríficos?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, os ouvintes. Ô, Alexander, hoje a gente tem um recuo, não é um recuo ainda efetivado, porque a gente acompanha aí bem de perto o aplicativo AgroBrasil e aí faz uma coleta a nível nacional, né? Hoje com um pouco mais de 10 mil usuários aí, então é um nível de coleta bem avançado e a gente não viu ainda, ou viu, e aí eu posso até citar um ou outro estado e um ou outro negócio muito pontual de frigorífico conseguindo efetivar aí esse recuo. Mas eu diria que o recuo ainda não está efetivado, não. Se a gente levar em consideração 2 semanas atrás e o estado de São Paulo, vamos levar o estado de São Paulo como priori aí, um animal de 200 ou até R$ 205 era o que vinha saindo. Tem animal que morreu segunda-feira num lote de boi que foi negociado a R$ 205. Então, quer dizer, coisa de uma semana e meia atrás foi negociado. Então, se a gente levar em consideração o preço ao redor de R$ 200 e a vontade hoje da indústria em comprar ao redor de R$ 180, a gente está falando aí de uma possibilidade de recuo de R$ 20 na arroba aí, ao redor de semana, ao redor de 10 dias aí, que é o que está acontecendo hoje ao longo dessa semana, muito em cima do agravamento dessa crise, né? Muito em cima do agravamento dessa crise do coronavírus. E o que a gente precisa salientar e alertar a turma aí, o pecuarista, é que não existe uma teoria da conspiração. Eu não estou aqui para defender ninguém. Mas eu acho que a gente apontar o dedo hoje para um culpado, às vezes para uma indústria que está tentando se equalizar, tentando se organizar em termos de uma demanda muito menor, hoje a indústria tá tendo problemas graves aí de escoamento de produção. Então esse produto está sendo direcionado para dentro único e exclusivamente para dentro do Brasil. E a indústria ela vem organizada a exportar a nível mundial. Então, você tem um fechamento já das fronteiras da Europa, você tem um fechamento aí, entre aspas, já está bem fechado já os Estados Unidos, você tem ainda uma China que está voltando de forma muito devagar, porque você tem um problema estrutural hoje na China, porque como foi muita coisa para a China, você tem uma falta de contêiner hoje para carregar novos pedidos. Então, a gente precisa lembrar que a cadeia do agronegócio ela é formada de elos. Então, esses elos hoje estão extremamente frágeis e em alguns lugares até esses dentes dos elos estão quebrados. Então, não é muito simples hoje a gente apontar o culpado único e exclusivamente com a indústria, né? Não vê um porquê. Muito pecuarista, às vezes, nos grupos de WhatsApp passam: mas a indústria não podia fazer isso, como é que ela derruba R$ 20 uma mercadoria, isso não funciona assim. É uma questão de adequação. Hoje a indústria precisa se adequar a uma nova realidade de demanda, que é uma demanda extremamente frágil e complicada em termos de mercado externo. O dólar compensa uma parte dessa queda, ok, mas ela tem uma dificuldade imensa de sair com essa mercadoria. Então, não existe muito essa teoria da conspiração, não. O mercado está se equalizando, pecuarista está sentado em cima da oferta, o boi é dele, é óbvio, está no pasto e o pasto está bom, então vai ser uma briga muito boa em termos de indústria tentar puxar para o lado dela e o pecuarista tentar sentar em cima dessa oferta para não colocar ainda mais pressão, aí, mais pólvora nesse barril aí que está começando a pegar fogo. Mas o mercado está se equalizando. Hoje aí a tentativa da indústria é de tentar efetivar um recuo de R$ 20 na arroba, de modo geral, de modo a Brasil, mas muito pouco, eu diria que é quase que irrisório a quantidade de negócios que está sendo fechado. Eu diria que em alguns estados nem estão sendo fechados negócios nesses preços.
Pois é, Caio, tem uma pressão, né, ou pelo menos uma nova oferta de preços sendo feita aí pelos frigoríficos, mas pelo que você bem posicionou aí, não está se consolidando. Mas uma queda nos preços é inevitável diante desse cenário que você colocou aí para a gente, de uma demanda incerta e enfraquecida?
É inevitável, para mim é inevitável. Pensar que o boi pode ganhar preço agora a curtíssimo prazo, pode até ser que aconteça, talvez aí numa equalização de um pico de demanda da turma correndo, que é muita notícia que a gente vê de supermercado. Então, o pessoal muito assustado, em todas as cidades, o pessoal correndo aí para fazer um pouco mais de estoque, comprando um pouco mais de carne do que o normal. Então, você tem um pico de demanda, um pico de procura no mercado interno, que provavelmente esse pico não se mantém ao longo do mês. É isso que a gente precisa levar em consideração. Então, a gente tem uma janela de pico realmente causada por essa pandemia, que provavelmente vai se normalizar ou diminuir daqui a uma ou duas semanas. Então, esse efeito que a gente vê hoje do corre-corre no supermercado provavelmente não vai se manter ao longo do mês, não é um negócio que vai se manter ao longo do ano. Então, talvez a gente tenha, sim, uma alta no preço, mas justamente em cima de fazer essa reposição de atacado, porque provavelmente agora o atacado vai enxugar de uma hora para outra. Mas eu não acredito que a pecuária vá passar ilesa. E aí a gente tem que pôr entre aspas, pode ser que o recuo seja muito menor do que eu esperava, pode ser, porque a sorte do pecuarista hoje é que a mercadoria não está num confinamento, a gente não está em período de confinamento, é em período de pasto, e veio chovendo muito bem, então pode ser que essa oferta seja realmente controlada, mas pensar que hoje a pecuária vai ser o único elo da cadeia, de modo geral, em todas as commodities negociadas via mundo, seja o único elo aí, ou a única commodity que não sofra com isso, eu acho que é ser um pouco imaturo, é ser um pouco, talvez, otimista demais.
Agora, ô Caio, como é que você vê essa questão do fechamento das unidades? Minerva já anunciou o fechamento, se não me engano, de 4 unidades, JBS também, da mesma forma, anunciando aí fechamento de unidades. A gente tem ouvido comentários de que esse fechamento é mais em função de uma falta de oferta, falta de matéria-prima para abater, do que necessariamente de uma readequação aí, das estruturas, né, ou readequação das indústrias a essa nova realidade que você ponderou. O que de fato está acontecendo por trás desse fechamento de unidade, na sua opinião?
Eu acho que um pouco das duas coisas. Você citou bem aí uma falta de oferta grande. O Brasil virou o ano com uma oferta extremamente restrita e a gente tem essa nova pandemia aí que vai mexer com essa parte de exportação e demanda externa. Então, eu acho assim, como essas indústrias, como os três grandes frigoríficos hoje têm uma capitalidade de abatedores ou de frigoríficos ou de indústrias ou de plantas grandes a nível Brasil, e tem também os que são dentro dessas unidades, os que são habilitados para a China. Então, é óbvio que a indústria, o bloco dela, de modo geral, vai pensar e vai optar em fechar essas unidades que provavelmente estão tendo mais dificuldade de compra mesmo. Isso é normal. Então, ela olha no tabuleiro dela, na mesa de xadrez, de indústria para indústria, qual é a planta que está com mais dificuldade, quais são os tipos de habilitação que ela tem. Ah, essa planta aqui está com dificuldade de compra, só que ela é habilitada para a China, mantém aberta. Vamos focar a produção dela para a China, que a China já passou do pico, está melhorando. Essa outra unidade, essa outra unidade está comprando muito bem, está numa região que tem um pouco mais de saída de boi, está sempre uma escala melhor, mas não tem habilitação para lado nenhum. Mantém ela aberta. Essa outra planta está com dificuldade, só tem habilitação no mercado europeu. Fecha ela. Então, a indústria consegue se organizar. Então, a gente precisa saber também analisar isso aí, também pela ótica da indústria. A indústria ela precisa ficar sadia também, para não ter um colapso financeiro aí, e o estrago é muito maior. Então, ela tem que tomar essas ações de modo coerente, e eu acho que a coerência dela fica em cima dessas duas vertentes, pouca compra e habilitações Nossa. Que não interessam para ela no momento, então ela fecha essa, dá 30 dias e espera o mercado melhorar. E eu acho que é por esse lado aí que ela está traçando a estratégia dela.
Bom, tem perguntas aqui, Caio. Uma delas tem a ver com o fechamento dos portos. Deixa eu localizar a pergunta correta aqui para passar para você. É o do Pedro Bento, de Venceslau Braz. Ele quer saber se é possível um fechamento dos portos brasileiros nesse momento e que impacto isso poderia ter aí para as exportações.
Então, ontem eu assisti no Pingo, na Voz, não sei se era Voz do Brasil ou Pingo News, eu acho que estava entrevistando o Sérgio Moro, e ele estava falando sobre a possível saída dos presos aí, e usar a força policial para esse tipo de coisa, e ele estava alegando, e ele estava explicando também, eu acho que era no Pingo News, muita coisa que passa a ter uma manobra diferente e força policial e também força do exército nesses casos de emergência nacional. Não sei nem se é essa palavra que se usa, né? Que parece estar entrando no estado de São Paulo, Brasil está entrando mais ou menos nisso, então ele fecha a fronteira que ele quer. Eu acho que o caso do Porto ventilou-se hoje de manhã e ontem, que parece que os estivadores estavam pensando em não ir trabalhar com medo disso. E eu acho que veio uma força maior de cima para baixo, obrigando eles a manter o funcionamento. Então, quer dizer, eu acho que isso aí entra a força do Estado, talvez entre até uma força policial, ou entra talvez até uma força do Exército, para realmente não deixar que isso pare, porque o desabastecimento também em termos de saída de produto ou de chegada de produto, só agrava uma crise que nós estamos passando hoje, que é essa crise sanitária. Um negócio é você morrer do coronavírus e outro negócio é passar a morrer de fome. Então, acho que tanto o Exército como a força política, igual eu estou citando aí, o Sérgio Moro estava explicando um pouco ontem sobre a prisão, eu acho que acaba tendo uma força maior nesse sentido. Então, acho que o Brasil está muito organizado para isso, e eu penso que o risco hoje dos portos fecharem, eu acho que é mínimo.
Muito bem. Agora, nesse primeiro momento, Caio, nesse próximo momento aí, você mesmo citou essa possibilidade de uma corrida para abastecimento, um aumento de consumo. De alguma forma, isso vai segurar preços ou o frigorífico ele já tem um estoque para desovar e esse estoque seria suficiente para atender essa demanda pontual aí sem alterar a cotação, por exemplo?
Então, um negócio é o mercado de varejo, outro negócio é o mercado de atacado. Provavelmente o varejo sobe, que é o caso do que está na gôndola, o supermercado vai aproveitar essa oferta pontual, essa demanda extrema e pontual. Tem muito varejista de supermercado falando que eles estão vivendo o Natal deles. Então, quer dizer, mas isso já saiu da parte do atacado e já está na parte do varejo. Então, a parte do atacado está sendo alimentado pela indústria, o varejo é o que comprou e está vendendo ali. Eu acho que provavelmente a gente pode ter alta, e isso aí reflete em inflação, mas eu acho que dificilmente o frigorífico consiga repassar isso de forma a ter ganho para abrir uma porta aí para talvez subir o preço do boi. Eu acho que a grande pergunta agora é quanto que o pecuarista consegue segurar o animal dele no pasto. E volto a falar, nós estamos na época ideal para o pecuarista segurar esse animal dele no pasto, então a força está muito grande, e conforme essa oferta venha acontecendo de modo muito gradual e muito pequeno, provavelmente vai forçar a indústria a subir um pouco do preço. O que a gente tem que levar em consideração é que nós não temos o mesmo ambiente que a gente tinha pré-crise, pré-vírus, e que provavelmente a gente precisa reestruturar e reorganizar e repensar em novos ambientes para frente, que é um ambiente extremamente mais restrito em parte de demanda.
E a China, Caio? Você falou que ela está voltando aos poucos, mas tem possibilidade dela voltar agressiva, que nem no final do ano passado, e, enfim, diferenciar de novo a forma de negociar a carne brasileira?
Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Como lá eles começaram, foi em começo de janeiro, que parece que teve o primeiro surto lá na China, que eles começaram a fechar tudo, hoje eles já estão na curva descendente aí desse corona, né, de número de pacientes, novos pacientes, já desativaram um monte de coisa. Então, a tendência é que ela volte. Como a gente espera, ou a gente imagina, que o estoque da China de produtos, de modo geral, diminuiu muito, porque eles ficaram fechados ao longo desse tempo, então é como se fosse um efeito mola. Eles ficaram realmente fora do mercado, foi o começo da queda do boi, então a gente precisa lembrar que a gente já teve uma adequação de demanda muito forte, que aconteceu do pico de 240 para quando a China saiu do mercado, esse boi caiu para perto de 200. Então, provavelmente, a China voltando, a gente tem uma saída de peso aí, a gente tira o peso dessa mola que está extremamente achatada na China e começa a subir de forma expressiva essa demanda dela, o que vai contrabalancear com tudo isso de ruim que está acontecendo no resto do mundo. Então, é sim uma notícia boa, a gente precisa colocar agora todas as fichas e a esperança aí que a China volte cada vez mais forte, né, que equalize esse problema de transporte e contêiner para a gente começar a aliviar, que a gente realmente precisa focar mesmo agora na China, porque de resto não tem muito o que fazer a não ser rezar para um remédio, rezar para uma cura aí o mais rápido possível para a gente sair dessa pandemia e o mercado voltar a se normalizar, né?
Muito bem. Então, tendência para os preços. É uma tendência de queda nesse curto prazo. O tamanho dessa queda precisa ainda de alguns fatores para nos ajudar a entender até onde ela pode acontecer. É isso, né?
Exatamente. Que vai existir queda, vai, porque a gente tem uma demanda estrutural completamente diferente, então provavelmente vai vir queda. Qual é o tamanho dessa queda? É o tal da lei da oferta e da demanda. A gente tem uma demanda ainda dentro do Brasil, é uma demanda que já vinha crescente, mas provavelmente vai dar uma arrefecida nisso. E a gente tem a parte de quem está fazendo essa matéria-prima, que é o pecuarista, né? Até quando ele vai aguentar, ele vai precisar fazer caixa, não vai. Então a gente está passando por esse momento, nem tanto lá, talvez, R$20, mas provavelmente nem tanto perto aí do que a gente veio. Provavelmente um meio do caminho aí, lei da oferta e da procura, agora mais uma vez vai prevalecer.
Esse movimento que a gente está vendo no mercado futuro está exagerado, na sua opinião?
Pode ser que sim. A gente tem um vencimento de maio, por exemplo, que saiu de R$205, hoje está valendo R$166. Então, realmente, ele tem. O mercado futuro ele antecipa todos os movimentos no mercado físico. Não é só para o boi isso, gente. Não existe um culpado ainda. Volto a falar, não existe uma teoria da conspiração. Mas isso acontece no mercado de petróleo, de milho, de soja, de açúcar, de tudo, de ações e bolsa. Mas provavelmente também o mercado futuro, como ele não tem entrega física, ele pode passar talvez um pouco da medida. Ele pode tanto, na alta, estressar, como ele foi para R$250 e não aconteceu, e como na baixa agora ele estressou e veio com maio até 161,20, que foi a mínima hoje do dia de maio. Pode ser que também não se realize. O que eu acredito também é que não vai se realizar.
Muito bem, é a tentativa de buscar aí um meio termo no final das contas.
Exatamente.
Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Você, no começo da nossa conversa, citou o aplicativo AgroBrasil. Já são 10 mil inscritos, é isso, Caio?
Pouco mais.
E isso ajuda a trazer uma base muito consistente aí, né, de referência do que está acontecendo com o mercado, né? Quem quiser participar dessa ação colaborativa aí, como é que faz, hein, Caio?
Basta entrar na loja da Apple Store ou no Android e procurar AgroBrasil com Z e abaixar o aplicativo lá. O aplicativo está de forma free e ele roda aí, 96% da sua plataforma roda de forma free. E essa ação colaborativa das pessoas usarem o aplicativo para registrar, para ter como uma agenda pessoal dos seus negócios, é que contribui para essa malha de informação, essa informação que nos dá a base aí para tomar decisões, né? A gente não fica esperando um relatório aí de fim de dia, a gente acompanha o movimento do mercado e suas mexidas minuto a minuto, conforme os usuários vão registrando seus negócios, né? Então é uma ferramenta muito prática aí para a gente estar atualizado do mercado pecuário de forma geral.
Muito bem. Deixa eu passar rapidamente aqui para vocês os números lá na B3, Mercado Futuro. Nesse momento, o março, R$187,05 por arroba. Março, enfim, o março já não é muito mais referência. O abril, R$164,00, uma queda de 5,2%, uma queda muito forte para o abril, e o maio, que é a principal referência aí para os negócios, R$166,00 por arroba, com uma queda nesse momento de 1,48%. Enfim, a gente tem ainda um cenário negativo no mercado futuro e no mercado físico, uma tentativa nesse momento de pressão nos preços, que a gente precisa aguardar para saber se ela vai se consolidar ou não. Meu caro Caio, obrigado, viu, pela participação, volto sempre.
Obrigado a todos, uma boa tarde, Alexandre.
Boa tarde para você, até a próxima. Tá aí, então, o Caio Junqueira trazendo as perspectivas aí para esse mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.